Olá, Afonso, olá a todas e todos que acompanham o Bem Viver. Pois é, esse décimo em Conasa, né, permanece aqui rendendo participações no Bem Viver e também em outros espaços do nosso Brasil de fato, viu? Lá em Piranhas, no sertão alagoano, eu tive a oportunidade, né, de conversar com Alexandre Pires. Ele é diretor do Departamento de Combate à Desertificação do Ministério do Meio Ambiente. E essa prosa foi feita de forma coletiva, com Alexandre explicando para a gente, né, a ampliação do projeto Redeser, que foi relançado pelo governo federal no ano passado. O Redeser é uma iniciativa para combater a desertificação em áreas suscetíveis a esse fenômeno em territórios do bioma da Caatinga. O projeto atua em algumas regiões apoiando práticas agroecológicas e de conservação ambiental. O projeto é apoiado pela FAO, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, e busca expandir esse escopo de relações. É que durante o décimo em Conasa, Alexandre Pires destacou para a gente a proposta de parceria da Redeser com a ASA, a Articulação Semiárido Brasileiro. A ideia é que as chamadas casas ou bancos de sementes crioulas possam ajudar na execução da Redeser. Essas casas ou bancos de sementes já são utilizadas e apoiadas pela rede ASA, só que para armazenar sementes para a produção de alimentos. Com a iniciativa proposta, esses espaços serviriam também para o armazenamento de sementes nativas do bioma da Caatinga. Ou seja, além de guardar e armazenar espécies de feijão, fava e milho, essas casas também guardariam agora sementes de aroeira do sertão, baraúna, umburana de cheiro, entre outras da flora da Caatinga. Durante a entrevista coletiva, Alexandre apresentou para a gente a Redeser e sua execução prevista.
O Redeser é um projeto do Ministério do Meio Ambiente em parceria com a FAO e com o GEF, que é o Fundo Global do Meio Ambiente. É um projeto que foi apresentado pelo governo brasileiro em 2014 e aprovado e assinado numa parceria com o GEF e a FAO como instituição implementadora em 2016. Ele é um projeto da ordem de R$19 milhões e para uma ação de experiências, práticas e tecnologias sociais de combate à desertificação, mas associado às iniciativas da atividade produtiva da agricultura familiar. É um projeto que atua em 5 territórios do semiárido brasileiro: a região do Submédio São Francisco, a região do Araripe Cearense, Xingó, no estado de Alagoas, e na região do Seridó, pegando o território do Seridó Potiguar e o território do Seridó Paraibano. Então são iniciativas de manejo florestal sustentável da Caatinga, cursos e formação sobre essas iniciativas, implementação de sistemas agroflorestais, iniciativas de fortalecimento da apicultura e da meliponicultura. Então, um trabalho no sentido de que essas várias iniciativas de manejo do solo, de manejo da água e da própria biodiversidade e recuperação da Caatinga, elas contribuem para o processo de desertificação. Por exemplo, a apicultura e a meliponicultura tem um papel fundamental no processo de fortalecimento das espécies nativas da Caatinga. E um dos eixos, dos componentes desse projeto é exatamente trabalhar com agricultores e agricultoras familiares a produção, a coleta, armazenamento e seleção de sementes nativas da Caatinga a produção e instalação de viveiros de mudas para produção de sementes, de mudas, né? De alguma forma contribua para o processo de recuperação da Caatinga. Então nós vimos como uma grande oportunidade fazer uma parceria da ASA com o Redeser, né, com o Ministério do Meio Ambiente, via FAO, como eu já falei, é a instituição implementadora do projeto, para que, ao mesmo tempo em que a gente faça um mapeamento sobre contexto, né, em que situação estão as mais de 1000 casas de sementes implementadas com apoio do governo federal, Fundação Banco do Brasil, BNDES, MDS, CONAB, lá nos anos passados do governo da presidenta Dilma, a gente consiga entender que situação é que estão as casas de sementes, porque isso vai ajudar também ao próprio governo, junto com a ASA, planejar a continuidade do programa, né, dar estrutura e condições, inclusive, de ver como melhorar e aperfeiçoar o programa. Mas a gente viu também como uma grande oportunidade nesses cinco territórios onde a gente está atuando, para que a gente possa desenvolver essas atividades de capacitação com os agricultores, de manejo da caatinga, mas também de coleta, seleção, armazenamento de sementes da caatinga. E uma estratégia nossa é que a ASA possa nos apresentar uma proposta técnica de como é que essas casas de sementes, essa rede de casas de sementes crioulas, ela pode incorporar as sementes nativas da caatinga. Claro que para nós, e está dentro do escopo da Política Nacional de Combate à Desertificação, o tema da segurança alimentar, da agricultura sustentável, né, dos sistemas agroflorestais, o próprio processo das casas de sementes crioulas já nos contempla, já nos dá, já está dentro da nossa estrutura, dos nossos interesses. Então tem convergência entre o que a ASA faz nessa estratégia, entre as outras todas, mas essa especificamente, com a Política Nacional de Combate à Desertificação. Mas a gente está propondo esse plus, esse pensar sobre armazenar as sementes nativas da Caatinga. É da mesma forma que se armazena feijão, fava, milho, melancia, ou requer outras tecnologias, requer outros equipamentos, requer outra forma de armazenamento dessas sementes, de conservação dessas sementes. E a gente espera receber isso no final do projeto, né, que a ASA nos apresente. A gente já sabe que tem bancos de comunidades, bancos de sementes comunitárias, sementes crioulas, que já estão guardando sementes nativas da caatinga. Então a gente quer também aproveitar que conhecimento popular é esse, que os próprios agricultores já foram armazenando, se está funcionando, se não está. O que a gente está entendendo no Ministério e no nosso departamento de forma específica, que esse documento, essa proposta técnica da ASA vai nos dar uma grande oportunidade de que a gente possa fortalecer essa iniciativa, conectar ela com outras iniciativas que tem de coleta, seleção e armazenamento de sementes da Caatinga, para que a gente consiga apresentar para todo o governo brasileiro e para a sociedade, inclusive para a iniciativa privada, aonde é que estão essas sementes e a potencialidade de sementes nativas da Caatinga para projetos e iniciativas de recuperação. Quando eu estou dando ênfase ao governo e à iniciativa privada, porque a gente sabe que algumas ações do governo, elas também são degradadoras do meio ambiente. E os próprios órgãos de governo, empresas públicas, são obrigadas a fazer a compensação, a fazer a reparação desse dano ambiental com plantio, com a restauração e recuperação de áreas. Assim como o setor privado, assim como o setor empresarial. Às vezes a iniciativa, a atividade econômica que a empresa desenvolve, ela gera um dano ambiental. Mas muitas vezes essas empresas não sabem aonde é que vão encontrar as sementes, quem pode produzir mudas, quem não pode produzir mudas. Então, a nossa expectativa é que a gente, com esse documento, a gente possa. A nossa proposta, inclusive, é fazer um seminário final para a apresentação desses dados do projeto. E a partir daí a gente já começar um processo de divulgação dessa informação para sedimentar e estruturar uma proposta de fortalecimento dessas casas de semente e a gente ter aí uma grande rede espalhada por toda a Caatinga com sementes para um processo de recuperação e restauração.
Durante a entrevista, Alexandre Pires também falou para a gente em que pé está o projeto que deve chegar a um seminário final. Ele afirmou que, enquanto organização civil, a Rede ASA já firmou a parceria com a FAO.
Então, a ASA já, a PMC, né, já assinou o contrato com a FAO. A gente agora deve fazer uma reunião de alinhamento aí no início do ano de 2025. Estou dizendo isso porque esse ano de 2024 está praticamente no fim. A gente vai passar aí pelo menos 15 dias fora do Brasil, na COP da desertificação, que acontece na Arábia Saudita, do dia 2 ao dia 13 de dezembro. Claro, as organizações vão tendo também os seus tempos. E a gente quer trazer para essa conversa de planejamento o Ministério do Meio Ambiente, FAO e ASA, alguns pesquisadores e pesquisadoras de universidades e instituições de pesquisa, né, instituições de pesquisas nacionais, para que a gente possa apresentar o projeto e, ao mesmo tempo, Obviamente que nós já estamos conectando esses pesquisadores, pesquisadoras que são pessoas que já têm uma experiência larga no processo de restauração, de recuperação da caatinga, de coleta, seleção e armazenamento de sementes. E a gente quer trazer esses pesquisadores, pesquisadoras para que a gente tenha com isso um fortalecimento da nossa estratégia. Então, eu acho que no início do ano a gente deve fazer uma reunião de planejamento. Em seguida, a primeira etapa é fazer esse diagnóstico de qual é a situação das casas de sementes. Em seguida, deve-se implementar em alguns desses territórios os viveiros de muda e a formação sobre coleta, seleção e armazenamento. E eu estou insistindo sempre nessa forma de coleta, seleção e armazenamento, porque não é a mesma forma de que se faz com o milho, feijão, a fava e as sementes da agricultura, né, da nossa agrobiodiversidade. Sementes da Caatinga têm especificidades, têm formas e têm especialistas, pessoas hoje que conhecem melhor sobre isso. Então, a ideia é de fazer formação dos agricultores e agricultoras, e aí a gente quer dar um recorte importante para a juventude, para que os jovens das comunidades rurais participem desse processo de capacitação, sejam os principais, o principal público dessas capacitações, no sentido de ressignificar e requalificar também o papel da juventude camponesa na sua ação nas suas comunidades, né, nos seus territórios. Então, depois da implementação dessa, eu imagino que a ASA vai fazer isso, que é no processo de implementação dos viveiros de mudas, já vai elaborando a nota técnica, né, um estudo que apresente para a gente essa proposta técnica de incorporação das sementes nativas nas casas de sementes. E a gente ainda tem um outro componente que é exatamente dentro das iniciativas dos viveiros de mudas, a gente poder fazer uma capacitação sobre registro dentro do Sistema Nacional de Sementes e Mudas Nativas, que é um sistema do governo federal, administrado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, para que a gente consiga capacitar técnicos das empresas públicas, mas também da própria sociedade civil, das ONGs, das cooperativas, para entender como é que funciona esse sistema e da importância que é de registrar esses viveiros de mudas nesse sistema, para inclusive receber recursos, para ter um monitoramento, para saber onde é que se pode encontrar mudas de plantas nativas da Caatinga. Então, eu acho que depois dessas etapas é que a gente deve ter o seminário final, para que a gente consiga entender um pouco dos resultados do projeto.
Olha, essa conversa com Alexandre Pires foi gravada no último dia 20 de novembro, lá durante o décimo Enconasa. Nesse momento, agora, né, nesse mês de dezembro, ele segue em Riad, na Arábia Saudita, participando da COP da desertificação. E no momento da conversa, ele foi perguntado, né, sobre como, em questões práticas, a gente pode perceber essa proposta de parceria da Redeser com a ASA no dia a dia de quem vive e convive no semiárido brasileiro.
Olha, eu primeiro acho que o reconhecimento da Caatinga ainda é um processo em curso. Eu acho que, diferentemente dos outros biomas, principalmente em comparação com a Amazônia, a Caatinga, por ser um bioma exclusivamente brasileiro, ele tem pouco conhecimento e, do ponto de vista histórico, seja por uma ação do Estado brasileiro ou da própria estrutura social que a gente vive, sempre foi um bioma marginalizado. Pelo processo de seca, de semiaridez, né, das condições socioeconômicas da população que vive nesse território. Então, eu acho que a gente ainda está num processo, e nós estamos dentro do Departamento de Combate à Desertificação, no Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, num processo de trazer ao conhecimento da sociedade, criar instrumentos e formas de mostrar para a sociedade a importância, a diversidade, a biodiversidade que a Caatinga tem e o papel que ela cumpre num processo de interrelação com os outros biomas. E aqui eu quero frisar isso porque eu acho que a gente precisa desconstruir um pensamento que tem na sociedade de que a Amazônia é mais importante dos biomas. A Amazônia tem uma importância muito grande, e a gente não jamais pode negar isso, ou pode fazer uma inferência diferente. Mas os biomas, Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica, Pampas, eles vivem num processo de coexistência, de codependência, de uma relação e de uma estrutura de relação em sinergias. Nós, enquanto seres humanos, a partir das nossas práticas de uso de combustíveis fósseis, de desmatamento, de queimadas, e de tantas outras práticas negativas, é que estamos quebrando a sinergia, quebrando essa relação tão positiva que existe entre esses biomas. Então, eu quero demarcar isso porque isso é fundamental para que a gente entenda que cada um dos biomas tem sua importância dentro das suas peculiaridades, das suas especificidades e dos territórios que ocupam. Dito isso, eu acho que a nossa estratégia de fortalecer essa coisa das casas de sementes com as sementes nativas da Caatinga e criar essa rede que possa abastecer projetos de restauração e de recuperação da Caatinga com sementes nativas, ela pode trazer uma resposta para a sociedade que é a seguinte. Obviamente que nós esperamos captar recursos para investir em projetos de restauração. E aí, obviamente, vai fazer mais sentido para as famílias que guardam as sementes que elas também entrem nesse movimento, né, de produzir, de restaurar, de recuperar. Nós estamos vivendo uma crise climática. A crise está dizendo para a gente que ou a gente restaura os solos degradados, recupera a vegetação nativa de todos os nossos biomas, Amazônia, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Mata Atlântica e Pampas, ou a gente enfrenta o processo de restauração das nossas microbacias e bacias hidrográficas, para que a gente possa, inclusive, reverter esse processo de mudança do regime de chuvas, ou nós estamos fadados, enquanto humanidade, a chegar ao fim, né? Obviamente que isso parece catastrófico, mas o caminho que nós estamos trilhando não é um caminho que nos leva a algo diferente disso que eu estou dizendo, né? Ou seja, ou há uma mudança significativa de postura, de mudança na forma produtiva do Brasil, né? E aí, quando eu estou dizendo produtivo, estou falando dos setores produtivos que geram esse processo de degradação com muito mais ênfase. Ou nós não vamos conseguir avançar muito ou melhorar as nossas condições. Então, essa crise climática que nós estamos vivendo, nós estamos sentindo na pele a mudança no regime de chuvas, a ausência de água, os solos cada vez mais degradados, a temperatura das cidades, seja grandes ou pequenas cidades do interior, cada vez mais alta, né? Que as pessoas estão cada vez com mais calor, sentindo que está tudo muito mais quente. Então, a gente precisa enfrentar isso com ações muito concretas. E ações concretas significa, repito, recuperar os nossos solos, recuperar a nossa vegetação nativa, recuperar as nossas nascentes, proteger os nossos mananciais hídricos, reduzir o nosso consumo de combustíveis fósseis, né, do petróleo como de um todo, acabar com o processo de desmatamento e de queimada, que a gente ainda tem uma prática muito, muito forte nesse sentido. Então, eu acho que a resposta que a sociedade pode ter é o benefício a longo prazo, e aí eu não estou falando de amanhã, nem daqui a um ano ou 2 anos, a longo prazo, nós estamos falando de 20, 30, 40 anos para frente, é que a gente consegue efetivamente ter respostas. Agora, se a gente não começar agora, quem tem descendentes, né? Eu ainda não tenho filho. Mas quem tiver seus filhos, seus netos, suas famílias para frente, podem não conseguir sobreviver num planeta extremamente ameaçado. Então, eu costumo lembrar sempre do meu pai, que ele, um tio, um primo dele, eu não sei exatamente quem foi, uma pessoa da família dele, brincou com ele porque ele estava plantando um caroço de manga, na beira de um rio, o rio que passa na propriedade da família. E ele era criança na época, né? E nós, filhos, chupamos manga desse pé de manga plantado pelo meu pai. Então, e ele diz assim, contava sempre essa história pra gente, dizendo assim, se não fizer hoje, não tem amanhã. Então, eu acho que o que nós estamos fazendo com essa perspectiva, com esse projeto em parceria do Ministério do Meio Ambiente, com a ASA, é exatamente fortalecer a ideia do programa de sementes do semiárido, incorporando as sementes nativas da Caatinga na rede, para que a gente possa criar condições para esse grande programa de restauração da Caatinga, para que a gente tenha amanhã.
Bom, só uma explicação aqui para quem está nos ouvindo, para entender melhor, né, essa parceria entre a Rede ASA e o projeto Redecer. Em 2015, a ASA lançou o programa Sementes do Semiárido, que reforça a cultura do estoque de sementes crioulas. Dessa forma, as famílias são apoiadas com a criação de casas ou bancos de sementes para a produção de alimentos. São nesses espaços que são guardadas espécies de feijão, fava, milho, entre outros alimentos. Na dinâmica das comunidades do semiárido, as famílias agricultoras selecionam as melhores sementes e as guardam para os próximos plantios. Nesses bancos ou casas de sementes familiares, existe uma verdadeira riqueza alimentar, capaz de assegurar a segurança e soberania alimentar e nutricional para as populações do semiárido. Algumas comunidades têm um nível de organização maior e conseguiram criar um banco ou casa de semente comunitária. Mas aí, voltando ao que ouvimos aqui na entrevista, com a proposta da Redecer, esses espaços serão apoiados também para guardar e multiplicar as espécies vegetais da Caatinga, ameaçadas de extinção. É isso, Afonso, valeu. Eu vou ficando por aqui e passo a bola para você.